Deputado Ivan Valente, o senhor tem a mesma visão? Quer dizer, há aí um conceito, né? Quando o deputado apresenta as coisas desta forma, há um conceito de desenvolvimento, de utilização daquela terra que pertence ao produtor. O senhor vê da mesma maneira? O senhor acha que é indispensável que a gente tenha plantação de exóticas? O senhor acha que isso vai conseguir se manter dentro de pequenos padrões ou que isso pode ser levado a avançar para grandes áreas com exóticas?
Então, essa questão, primeiro eu queria colocar o seguinte: o problema não está no pequeno produtor que pega uma madeira para lenha. O problema, por exemplo, do eucalipto é que ele foi transferido dos países centrais para cá, grandes e extensas plantações de eucalipto, para os grandes monopólios da celulose, né? É a Aracruz Celulose, é as grandes
Faz
produtor
papel, não é isso, deputado?
papel, entende? É disso que se trata, entende? Então esse é um ponto, e ela é extremamente degradativa. O uso extensivo desse tipo de planta, inclusive, ele absorve água em quantidades monumentais. É outra questão que a gente tem que pensar: qual é o papel da água, o melhor serviço da água, a degradação do terreno para outros plantios, etc. Então, a questão do plantio de espécies exóticas, onde é que está a gravidade dele? Está na forma permanente. É vê-la como uma forma permanente de ocupação de espécies, porque ela transgride aí sim a Convenção de Biodiversidade. Ela acaba com a biodiversidade. Então, isso tudo mostra o seguinte, né? Que nós temos, na verdade, a seguinte situação: os estados querem ter autonomia. Isso é um erro gravíssimo. Já passou em Santa Catarina, o estado de Santa Catarina votou um outro código ambiental, diferente do nacional, está sendo contestado no Supremo Tribunal Federal. Como é que eu posso dar liberdade para um estado fazer o que ele quiser ou para um município fazer o que ele quiser?
Deixa eu lhe perguntar, deputado, nesse caso, inclusive com terras da União, o Estado legislaria, na questão
Também
ambiental
pode.
sobre terras da União
Não, sobre
também?
terras da União, provavelmente não, mas sobre terras no geral. E aí entra o grande debate, o modelo que você colocou para mim. Nós temos que, ao discutir o Código Florestal no século XXI, discutir a função social da propriedade. A propriedade não é só de interesse privado. A propriedade é função social, está na Constituição Federal, ela também tem que ter de interesse público. Se um sujeito preserva 20% ou 50% daquela propriedade, ele serve também ao meio ambiente como todo, ao seu vizinho, à preservação das espécies, etc. Então, é isso que eu estou debatendo, é um outro projeto de desenvolvimento, não produtivismo, imediatismo, com que se tenta ver com interesses econômicos pequenos, muitas vezes em regiões que são riquíssimas na biodiversidade brasileira.
Nós estamos acompanhando o debate entre os deputados Moacir Michelito, do PMDB do Pará, e também o deputado do Paraná, e também o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Eu queria que dá esse testemunho com relação, por exemplo, ao eucalipto. O eucalipto tem, de fato, algumas desvantagens. Não é uma árvore onde os passarinhos façam ninhos, quer dizer, tem toda uma perda dessa biodiversidade. São árvores que absorvem, de fato, precisam de muita água. E, na verdade, deputado Michelito, no caso, o pequeno produtor, ele não precisa de tanta lenha. Se ele tiver uma reserva, ele pode tirar a sua lenha. No caso, o senhor está sempre citando os pequenos produtores, mas quando o senhor fala da sua própria vivência, os números são muito grandes. Como é que o senhor coloca a necessidade desses pequenos produtores em relação à sua própria realidade? De que maneira o senhor percebe que essa sua nova legislação chegará àquele que vive de uma maneira muito simples, né, como algo que possa solucionar a sua vida de colono?
Beth, você falou o seguinte, que o pequeno agricultor não precisa de lenha,
De tanta
de
lenha.
tanta lenha. Mas se você for na minha região e você encontrar um aviário para 120 mil aves,
É isso que eu estou
eu estou
dizendo,
colocando para
mas
você.
um pequeno
Agora,
produtor tem 120 mil aves?
até mais.
É
É
mesmo?
mesmo, você tem que conhecer, por isso que eu estou falando para você.
Pois
Você
eu
tem
já
que
aceitei seu
conhecer, faça o
convite.
convite. O que eu quero colocar, olha o absurdo de dizer que plantar. Olha, eu sou engenheiro agrônomo, hein? Então, discutir a tecnologia, eu tenho que discutir como agrônomo. Tudo é balela essa história de dizer que o eucalipto rouba água, que o eucalipto seca aquela região onde é que ele está. Isso é interesse internacional. Deixa eu falar para você, a Finlândia, hoje, o PIB da madeira da Finlândia é de 62 bilhões de dólares por ano. A Finlândia é um paizinho pequenininho. Uma madeira, ela leva 60 anos para ser madeira. No Brasil, nós plantamos um eucalipto que com 5 anos ele é da lenha. Com 10 ele é da madeira. Então, você veja bem, querem nem deixar o Brasil plantar eucalipto que o mundo planta. Isso aqui é coisa de cidade, isso aqui é poesia. Eu estou falando isso aqui como agricultor, eu sou produtor rural e sou engenheiro agrônomo. Será que eu vou permitir um tipo, uma ideia dessa natureza, uma ideia eminentemente urbana? Essa é a realidade. Há necessidade de termos, veja bem, manter a reserva permanente, a mata ciliar não se discute. Essa é com a nativa. Agora, o agricultor não poder pegar, não poder plantar um eucalipto até o fim da picada. Agora, eu vou responder a pergunta que você fez, usa pouca lenha. Mas se não tiver eucalipto na propriedade, ele vai buscar essa lenha, essa madeira, na reserva permanente, na mata ciliar. E a legislação coloca ele na cadeia. Ele não pode utilizar isso, como ele não pode utilizar a várzea, que é a terra mais nobre, inclusive, que tem dentro de uma propriedade. Nós estamos discutindo isso, gente. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo isso aí sabe disso. É o ribeirinho da Amazônia que está lá. E que se ele derrubar uma árvore na reserva permanente, ele vai para a cadeia. Então ele tem que plantar uma exótica. Não precisa ser eucalipto, pode ser uma outra qualquer. E a legislação hoje não permite que se plante esse tipo de floresta ou de árvores na sua propriedade. É essas coisas que nós estamos discutindo, gente. Uhum. Não é mais nada do que isso. Eu pergunto para você qual é o crime que tem de se plantar o eucalipto hoje. E a Klabin é o maior plantador de eucalipto do mundo. E sabe quem que é o presidente da WWF? O melhor da SOS Mata Atlântica? É o dono da Klabin, que ele acabou de se referir agora, das grandes reflorestadoras desse país. É eles que estão fazendo o maior desastre ecológico do mundo. Okay, e preside, deputado, inclusive, uma ONG dessa natureza que contraria o produtor rural.
Tá, só para a gente esclarecer, no caso, gente, logicamente, que plantar o eucalipto não tem problema. As preocupações, elas vêm das grandes extensões de plantação de exótica. Mas é muito interessante essa colocação dele. Eu vou perguntar ao deputado Ivan Valente se, de fato, existe essa relação entre a Klabin e a Fundação SOS Mata Atlântica. De alguma maneira isso tem interferido? Seria um contrassenso?
Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa pergunta para mim não vale, porque o deputado Aldo Rebelo convocou os financiadores da SOS Mata Atlântica lá num requerimento. Foi apoiado pelo deputado Micheleto.
Com meu apoio.
Com o apoio dele. Então é a Coca-Cola, é a Credit Car, etc. e tal. No dia seguinte, eu convoquei também todos os financiadores de campanha. Caracru Celulose, AKM, que é ligada à Vale do Rio Doce, financiadores de campanha dos ruralistas. Que eu não recebo um tostão de campanha, de financiador de campanha que não veio me cobrar nada. Nem a Klabin. Eu também chamei a Klabin. Eu quero que ele deponha, porque eu sou contra o financiamento privado de campanha.
O senhor então, teme, deputado, deixa eu lhe perguntar, isso. O senhor teme, há essa preocupação de que a gente esteja preparando um terreno, por exemplo, para na Amazônia fazer grandes plantações de palma para biodiesel, sim, eucalipto, certamente. Que não seja uma coisa tão naíve como está sendo apresentada?
É disso que eu estou falando. Eu não estou preocupado com a pequena coleta que o sujeito fala para sobrevivência e tal. Estou preocupado com ocupações de espaços na Amazônia com espécies exóticas que aí sim vão ferir a Convenção de Biodiversidade, porque você põe só uma espécie para tal coisa. Eu não estou falando só do eucalipto, eu estou falando de outras espécies, outras palmas principalmente, etc. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o deputado Micheleto colocou que o plantador que pega algo de uma... não tem ninguém preso por isso no Brasil. O que tem preso no Brasil?
Milhares.
Não, não tem.
Milhares.
Não tem preso nenhum por causa disso, senhor. Não. Aliás,
só
os grandes então. Aliás, os madeireiros que pirateiam, aqueles que cortam ilegalmente, as mineradoras, todos os grandes, os devastadores da Amazônia, não só estão lá, como eles estão ricos e estão no poder. Quem é preso nesse país é quem rouba uma lata de manteiga do supermercado. Essa é a verdade do Brasil. Não vamos dourar a pílula aqui, não. Então, o problema da Amazônia é de outro padrão. O problema da Amazônia é qual é o projeto que interessa ao próprio Amazônida e ao Brasil, porque um país que tem um potencial e uma reserva desse tipo, ele tem que ter um planejamento estratégico de longo prazo e não de curto prazo.
Então eu vou pegar esse gancho para passar a palavra para o deputado Miquelito e perguntar como é que o senhor vê, deputado, qual, já que estamos propondo, né, uma nova administração, qual é a sua visão do ideal para esse código? Como é que o senhor vê o pequeno produtor? Eu tenho aqui também a participação da minha querida a Preta, lá de Castelo de Sonhos. Oh, meu Deus, fechou aqui a página dela. Mas ela pergunta, e Castelo de Sonho é uma cidade eminentemente de madeira, né? Onde há uma grande produção de madeira. Há muita reclamação com relação a dificuldades para extração ilegal, mas toda aquela região basicamente vive disso. E ela reclama aqui que, na verdade, as leis são feitas para o Sul, são diferentes. Como é que o senhor imagina, por exemplo, uma cidade de Castelo de... uma cidade como a de Castelo de Sonho? Qual seria o projeto para o ambiente, para a agricultura, para essa população que vive lá? O senhor acha que madeira, por exemplo, é viável a médio e longo prazo?
Claro que é viável. Inclusive, a Embrapa tem tecnologia para isso, para conviver a floresta com o animal e com a agricultura de grãos. Essa é uma realidade. Nós temos tecnologia para isso, por isso nós estamos ouvindo, inclusive as entidades científicas. O que não dá para entender é a velha história. Nós que percorremos o Brasil e vimos, inclusive, lá na Amazônia, no Acre, os depoimentos dos produtores rurais, que estão presos, estão na cadeia, com multas exorbitantes, que às vezes tem que ver 10, 20 vezes o valor, inclusive, da propriedade. Há um reclamo no Brasil. Nós vimos isso, gente. Eu não estou fazendo aqui uma panaceia dessa coisa toda que é estar.
O senhor só não foca muito na pergunta,
mas
né?
Existe.
O senhor comenta muito, mas não...
tem tecnologia. Você me perguntou, tem tecnologia? Existe milhares. A convivência do eucalipto com a vaca de leite...
Não, eu perguntei qual seria o projeto ideal.
Mas isso é um projeto. É um projeto de convivência. Sim. Projeto de rotação de cultura, de formação de novo sistema de produção. Nós temos que discutir sistema de produção no Brasil, principalmente para o pequeno produtor rural, e existe saída para isso, sem derrubar uma mata. Sem derrubar uma árvore. Daí o início do nosso do relatório do deputado Aldo Rebelo é desmatamento zero. Nós temos que recuperar as áreas degradadas, mas precisa de dinheiro do poder público para poder fazer isso. Houve erros no
mas
passado.
Mas como assim desmatamento? Essa parte eu não estou conseguindo entender ainda, deputado. Nós já estamos caminhando para o final do nosso debate. Eu queria pelo menos compreender isso. Como é que nós diminuímos a propriedade, o tamanho da área de preservação? Como é que nós permitimos a entrada de exóticas? E como é que nós mantemos desmatamento zero? Eu não estou conseguindo...
Olha, tecnicamente é possível. Olha, a mata ciliar, que é a reserva permanente que nós chamamos, é composta por nativas. Mas dentro da pequena propriedade tem que ter um local para ele poder plantar as exóticas, que é o eucalipto, uma outra essência de acordo com o bioma. Só que isso hoje não é permitido. Isso não, as exóticas não podem. Se trabalha hoje de somar para dar a reserva legal dos 20%, a mata ciliar, que chamamos de reserva permanente, com a reserva legal para dar os 20%. O que nós estamos tentando discutir aqui não é os 80% da Amazônia, é os 20% que aquele morador, aquele homem que vive na Amazônia tem que saber manejar ali dentro. Ele tem que saber atuar. Ele não pode buscar, ora, se ele não tem uma exótica aqui, onde é que ele vai buscar madeira? Ele vai buscar, inclusive, na reserva permanente. Nós estamos discutindo um projeto para o pequeno, médio, grande produtor rural, de acordo com cada bioma onde ele vive.
Deputado Ivan Valente, qual é o projeto, né? Como é que o senhor imagina um bom código florestal que cuide do meio ambiente e, ao mesmo tempo, permita ao agricultor, sobretudo ao pequeno, né, que ele venha a sobreviver e ter uma vida de dignidade, poder prosperar dentro do seu padrão, dentro da sua região?
A primeira questão, é bom a gente dizer para o ouvinte que os 20% de reserva legal não existem mais. Elas já foram degradadas na maioria do país. Assim como os 35 do Cerrado ou até os 80 da Amazônia. Então, o que está se debatendo, e essa é aqui a questão, é que se prega uma anistia geral para isso. Vamos começar do zero. Então, tem a lei diz que é preciso averbar a reserva legal, ou seja, legalizar o seu posse, a sua posse de terra. E aí é que entra o problema, inclusive do pequeno, eu não estou falando nem do grande, do latifundiário, que é realmente devasta para plantar soja, ele invade a fronteira agrícola para ilegalmente, grila terras, é uma sem-vergonhice geral, entende? Para jogar gado na Amazônia com a biodiversidade. Eu estou falando do pequeno. O que que o pequeno tem? Primeiro, falta crédito, falta uma série de coisas, então ele avança sobre a reserva. Então, eu sou defensor de que o Estado banque esse cidadão, preserve a reserva legal. Que o Estado recupere as áreas degradadas em vez de avançar sobre os biomas ainda existentes e preservados, porque lá tem uma riqueza monumental. Então, a questão principal aí é o seguinte, a averbação da reserva legal não foi feita. É que nem o refinanciamento de dívidas. Os ricos sempre conseguem refinanciar. E aquele que perdeu o liquidificador que ele comprou na Casa Bahia, entende? Ele não pode recuperar, porque dois meses depois, se ele não pagar, vão lá buscar. E refinancia 180 meses, mais 180 meses, os que podem mais. Então, nós temos uma proposta, manter o Código Florestal, incentivar a recuperação das matas degradadas, porque isso serve ao próprio produtor. Eu queria fechar até com isso, Miqueleto,
presta
atenção numa questão. O pequeno produtor, ele tende a ver o interesse imediato, o meio ambiente chama interesse difuso. Por isso que o Ministério Público Federal, Estadual, de São Paulo, vários outros, eles são radicalmente contra mudanças radicais do Código Florestal. Eles querem regulamentar o Código Florestal. Então, o próprio agricultor, pequeno agricultor, ele pode, querendo plantar um pouco mais ou ter a espécie exótica, está prejudicando a ele mesmo, entende? Ou seja, é preciso um outro projeto, mas financiado. É verdade que o Estado tem que entrar para dar amparo a esse cidadão.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo a participação, tanto do deputado Moacir Miqueleto, ele que é do PMDB do Paraná, quanto do deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo. Ambos fazem parte da comissão que está discutindo as mudanças no Código Florestal. E nesse finalzinho, porque já são 8h56, já o Nacional informa, eu queria deixar um minuto e meio em aberto para as despedidas e as considerações finais, primeiro do deputado Miqueleto.
Beto, eu agradeço a oportunidade e fazer um apelo. Só olha o Rio Tietê em São Paulo, que está totalmente poluído. E ninguém está sendo cobrado por isso. É um pequeno agricultor, se for isso, ele já vai para a cadeia. Eu falo isso para o meu estado, o Rio Iguaçu. Ele nasce podre, a cidade joga tudo que é dejeto dentro dele. Na medida que ele entra dentro do estado, ele fica limpo, porque o agricultor mantém, inclusive, a reserva legal. Ele limpa o rio. E depois você vai uma vaquinha de leite tomar a água daquele rio, ele vai para a cadeia. Porque a legislação assim o diz. Nós temos que mostrar que o meio ambiente não é só do produtor rural, não é só a floresta. É o homem da cidade também, tem que se comprometer com o meio ambiente do Brasil.
Deputado Ivan Valente, suas considerações finais.
Eu iria na mesma linha dizendo o seguinte, exatamente a degradação que ocorreu no urbano e as tragédias ambientais que nós assistimos com o deslize de encostas ou a poluição monumental de rios. Eu, por exemplo, sou autor de emendas constitucionais na Constituição de São Paulo contra a degradação do Tietê e do Rio Pinheiros, que corta o São Paulo, contra o bombeamento de esgotos para a represa Billings. Exatamente desse aprendizado é que a gente deve tirar que o que está preservado, o que precisa ser recuperado, tem que ser feito agora, porque o meio ambiente é de todos. Né? O meio ambiente, a qualidade do ambiente interessa a todos. Então é preciso um sistema produtivo que não degrade o meio ambiente, mas ajude a preservá-lo. É preciso usar com inteligência o uso sustentável da terra, do solo, das encostas, dos morros, das florestas e assim por diante. É isso que nós queremos no Código Florestal.
Quando o relatório estiver pronto, apresentado, eu gostaria de convidá-los a voltar aqui para a gente fazer um novo debate final e aí já em cima daquilo que está fechado como proposta, se for possível. Desejo ao deputado Miqueleto, ao deputado Ivan Valente, um ótimo dia. Muito obrigada, deputado Ivan Valente, pela sua presença.
Eu que agradeço a todos os ouvintes e a você.
Obrigada, deputado Moacir.
Eu que agradeço, obrigado.